Pode estender as mãos para João Nelson. Ansiamos por ti, Senhor. Temos sede de ti. Nosso coração bate por ti, Senhor. Fala conosco nesta tarde. Tira todo o cansaço, o sono. Para ouvir tua voz agora, Pai. Nós oramos e abençoamos o João Nelson. Que seja um vaso para transmitir tua mensagem para nós. Nós abençoamos ele em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Quando o Senhor realizou sua obra, consumou sua obra, ao morrer e ao ressuscitar, ele se assentou no trono, lugar de honra, recebeu nome acima de todo nome. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Amém? Bendito é seu nome. Ele está sentado no trono, reinando, e também está vivendo a nossa vida pelo seu Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Que bênção que esse encontro é um dos encontros importantes da igreja, que é esse encontro de obreiros, um encontro de comunhão, de oração, intercessão, de recebermos palavra de Deus, orientações. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, que tem se disposto a atender a ordem da grande comissão. Indo, fazei discípulos de todas as nações. Tem irmãos aqui de Porto Alegre que o Senhor tem levado para outros lugares. Rio Grande do Sul, Brasil, pelo mundo. E o Senhor tem levantado outros também para isto. Mas somos testemunhas dele aqui em Porto Alegre. Nós somos testemunhas daquele que está sentado no trono. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Nós queremos abrir um assunto da nossa intimidade, presbitério. Nós temos um retiro de uma semana a cada 2 meses. E tem sido uma bênção realmente para nós os presbíteros. Também nesse encontro participam os diáconos, um dia, 2 dias que estão conosco. Moisés e Erasmo, os mais velhos. Telmo também, com a Heloísa, tem participado. E também as nossas esposas, também, quando vão para florir o encontro, depois de uma semana quando nós estamos lá. E tem sido uma bênção esses encontros. E em julho de 2003, quando nós fomos para esse retiro, uma irmã teve uma visão que o Senhor tinha nos dado uma carta em branco, mas que ele iria preenchê-la. E um outro irmão recebeu do Senhor que o Senhor tinha dado para ele, para os presbíteros meditarem, em Daniel capítulo 4, que é uma carta. É uma carta de um rei pagão que se converteu e a sua carta entrou nas escrituras. Isso aí é uma coisa que o Espírito Santo faz, né? Temos uma carta de um irmão chamado Nabucodonosor. Está lá inserida, Daniel 4. Então aquela carta que o Senhor, em branco, que o Senhor iria preencher, preencheu com a carta de Nabucodonosor. Daniel 4. Nós não vamos ler todo Daniel 4, mas nós vamos ler um resumo de Daniel 4, que nós encontramos em Daniel capítulo 5, versículo 18 a 21, onde Daniel traz essa palavra para o filho de Nabucodonosor, anos mais tarde, quando o pai dele já havia falecido, seu filho Belsazar. E aqui Daniel chama a atenção do seu filho para não agir como seu pai agiu no seu reino e não sofrer as consequências que seu pai também sofreu. Então nós podemos ver o resumo de Daniel 4 em Daniel 5, 18 a 21, que diz assim: ó rei, ele se refere então a Belsazar, filho de Nabucodonosor: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. E a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo, orgulhoso, jactancioso e arrogante, foi derribada do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. E a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que, aqui vem a lição então, para a vida de Nabucodonosor, que era para o seu filho também, e também para nós. Vamos ler junto essa última frase. O que deveria aprender? Até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Então, querido, o Senhor nos deu essa palavra. O Senhor estava nos chamando a atenção nessa palavra. Que o Senhor não queria entre nós nenhum orgulho. O Senhor queria que nós fôssemos, como Cristo, humildes. O Senhor só pode usar homens humildes, mulheres humildes. Orgulhosos ele não pode usar, porque o Senhor não reparte a sua glória com ninguém. Foi dada essa sentença para Nabucodonosor. E ele teve um sonho sobre isso, houve interpretação através de Daniel. Então o juízo viria sobre a vida dele. Ele ia ser tirado do seu reino temporariamente, porque agora ele passaria a ter uma insanidade mental. Até alguns dizem que seria uma zoantropia. Zoan vem de zo, que fala de animal, que se refere a uma pessoa que se converte num animal. E ele ficou assim por um período de 7 anos. Mas antes que chegasse a esse período, foi dado para ele uma ocasião para ele se arrepender. Foi dado um sonho, foi dado uma interpretação, foi chamada a atenção dele para ele se arrepender e foi dado 12 meses para ele, um ano. Mas ele não atendeu a palavra. E o Senhor teve que tratar com a vida dele. O Senhor deu oportunidade para ele se arrepender, mas ele não quis se arrepender. Ah, queridos, muitas vezes o Senhor é assim conosco. O Senhor nos dá tempo para nós nos arrependermos em alguma área da nossa vida, seja orgulho. Temos que acatar esse tempo de arrependimento. Porque do contrário, se não houver arrependimento, vem o juízo. Mas, queridos, até o juízo de Deus é restauração, vocês sabiam? Porque Deus nos disciplina, porque nos ama. Ele nos disciplina para o aproveitamento. Ele nos disciplina para nós fazermos parte da sua santidade. Toda a disciplina do Senhor, todo juízo visa, tem um objetivo, tem a meta de restauração, amém? E o último estado vai ser melhor que o primeiro, quando nós nos arrependermos. E esse rei não quis se arrepender depois de um ano. Aí então veio o juízo, e esse juízo veio então. E por 7 anos, esse rei, ele teve essa insanidade mental e começou a viver como um animal. Quem sabe, perto do palácio, num lugar reservado, esconderam um rei, e o rei estava ali, pastando. Interessante, da mesa do rei, ou da mesa de reis, ele foi comer pasto. Das riquezas de um rei, ele foi viver na pobreza. Mas o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu. Depois, ao cabo de 7 anos. E ele aprendeu a grande lição. Que quem tinha dado para ele aquela autoridade como rei? Quem tinha dado para ele o poder para estender o seu reino? O reino babilônico, um dos maiores reinos que existiam no mundo até hoje. Ele aprendeu que não foi o seu braço, não foi a sua força, não foi a sua majestade. Ele teve que aprender. Como diz por aí, se não vai pela alegria, vai pela dor. É um provérbio, né? E ele teve que aprender que quem reina, quem é, queridos? É aquele que está sentado no trono, amém? Ah, queridos, nós temos que aprender essa lição. Ele é que reina. Ele reina na nossa vida. Ele reina nas situações da nossa vida. Ele reina nas nossas vidas. Ele reina na igreja. Ele reina na sociedade. Ele reina no mundo. E por fim ele virá. E virá o milênio. E depois a eternidade. Porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Amém? Oh, nós temos que olhar para o Senhor. E reconhecer que ele é Deus. Que ele é o Senhor. Que ele reina. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O que o Senhor quis nos ensinar nessa carta de Nabucodonosor, em Daniel 4, o Senhor nos chama à humildade. O Senhor chamou o presbitério a uma vida de humildade. Aí nós começamos a comunicar também aos discípulos, depois à igreja. E temos comunicado onde o Senhor tem nos levado, que o Senhor quer realmente um povo humilde. Por que o Senhor quer um povo humilde? Por que o Senhor quer que nós sejamos humildes? Porque ele pode humilhar os que andam em soberba. Quem anda em soberba, o Senhor humilha. Mas quem se humilha é o Senhor, que ele faz? Ele exalta. E nós, os colegas, temos andado juntos, nos amando, servindo. E abrimos nossas vidas uns aos outros, para que no nosso coração, né, colegas, não haja nenhuma soberba, nem orgulho, nem uma glória, a não ser do Senhor. E nesses encontros que nós temos em Osório, no primeiro dia, na segunda-feira, nós tiramos ali para, como diz em Atos 20, 28, e o Telmo é que um dia nos deu esse texto, pelo Espírito Santo, o atender por nós, e depois pelo rebanho. Então, segunda-feira, nós atendemos por nós. E ali, então, nós abrimos as vidas uns aos outros, ou nós abrimos espontaneamente, ou um colega traz para abrir, ou todos abrem juntos, ou em parte, não interessa. Nós abrimos uns para os outros, somos tratados, santificados, amados, exortados. E uma vez, eu passei por esse caminho amoroso do Espírito Santo, e eu tinha coisas na minha vida que por certos colegas queriam chamar atenção amorosamente. Então, daquela segunda, os queridos colegas disseram: bom, João Nelson, são algumas coisas para dizer para ti. E eu disse: amém. Amém, como diz Ismael. Não vivo eu, Cristo vive em mim. O eu já morreu. Aí então se trouxeram e eu ouvi aquilo, vi uma atenção amorosa deles tratando com a minha vida e pensei assim: como Deus me ama, né? Eu não sou filho de bastardo, eu tenho um pai. Obrigado, paizinho. Dói, como eu digo, né, algumas vezes, dói, mas é bom. E doeu, queridos, não é fácil, né? O nosso eu, sabe como é que é, né? É um eu todo, né, bonitinho, né, enfeitadinho. E ninguém quer ser pisado no seu eu, né? Amém. Então, quando passou então aquele processo ali, no final da segunda noite, eu fui dormir bem aliviado. Obrigado, Jesus. Mas eu dormi assim, ó, um sono, como diz os anjos, né? Obrigado, Senhor, como tu me amas. Aí, passou a terça, passou a quarta, e quinta-feira chegaram as irmãs. Né? E eu feliz a vida, selei, olha, o que aconteceu aqui, que bênção. Olha, passou aquela patrulha de Deus na minha vida, sabe? Não sobrou nada do João Nelson. Aquela patrulha, aquela que é de arado, sabe? Tem aquelas coisas assim, né? O João Nelson ficou esmiuçadinho, né? Mas doeu, querida, mas foi bom. E aí então, quando se encontraram todos os casais, tiveram uma ideia, acho que partiu do Ismael mesmo, que é muito querido. Foi do Moacir? Bom, não vem o caso, né? O Espírito Santo estava no controle. E aí botaram e escreveram 5 papeizinhos e um nome. Tá. Então tinha um nome no papelzinho de um casal que o senhor queria, né? Então, tratar ali, né? Naquele encontro. Eu pensei comigo, pô, eu tô livre, né? Pô, ô senhor, segunda-feira passou a patrona, né? Agora ele vem atrás de mim também, já tava meio correndo na patrona, né? Mas amém. Então, foi sorteado. Então alguém tirou um papelzinho. Que nome saiu ali? João Nelson Sirley. Falei, poxa. Pô, senhor. O Ion, muito querido, disse assim, como o Ion faz assim, né? Ele faz assim, ó. Coitado do João Nelson. E faz assim, né? Coitado. Eu vi todo o amor do Vion. Aí, ó, nós temos um amor particular pelo outro. E, tá, vamos lá de novo, né? Querida, agora é o seguinte, era eu, agora somos nós dois, né? Vamos lá. Nós somos dois ou somos um? Somos um, amém. Somos um em Cristo também, amém. Aí então veio todo o assunto, né? E era parecido com o mesmo assunto que precisava também na minha vida, né? Tal, e amém, né? E vi assim como se eu continuava me amando, né? Que papai querido, né? Tá, aí lá no final do encontro, o Ismael disse assim, muito querido, né? Disse assim, irmãos, eu tenho um pecado para confessar para vocês aqui todos. E para o João Nelson, é o seguinte, quando distribuímos papeizinhos, aqueles 5 papeizinhos, os 5 tinham o nome do João Nelson da Silei. Muito amado. Ó, Senhor Jesus. Mas, queridos, dói, mas é bom. Sabe por quê? Porque nós precisamos desse tratamento amoroso do Pai. No nosso caráter, nos nossos relacionamentos. É isso que nos mantém unidos, né? Amigos e unidos. Leais são as feridas daquele que amo. Ai, como nós precisamos de irmãos sinceros que tratem conosco. A gente vê muitas lideranças, presbitérios que vão se desfazendo. Porque falta esse cuidado, esse tratamento, esse amor. O presbítero, o pastor, às vezes trata com os discípulos. Mas quem é que trata com ele? E nós temos isto. Podemos tratar, então, uns com os outros. O que é a soberba? A soberba é quando entronizamos o nosso ego no centro da nossa vida e desentronizamos o Senhor. Olha que terrível. Soberba é quando entronizamos o nosso ego bem no centro da nossa vida e desentronizamos o Senhor. Ai, como é fácil, depois da conversão, que o eu saiu do trono, aqui é o trono, que ele está vivendo. Como é fácil, né, o eu, né? Ó, começa a empurrar o Senhor do trono. Muito sutil, queridos. Nosso caráter, relacionamentos, na nossa vida. Quero mencionar textos sobre a soberba no Antigo Testamento. E antes tem um refrão, toda palavra que diz que quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essas são palavras do Senhor, é um refrão que aparece no Novo Testamento. E temos referências que nos falam sobre a soberba. Nós vamos ler 2 textos do Antigo e 3 do Novo. Provérbios 16, 18, vamos ler juntos? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ezequiel 17, 24, assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Interessante, né? Isso aconteceu com Nabucodonosor. Então, um resumo aí do que aconteceu na vida dele. Essa árvore que o Senhor abateu. Novo Testamento, Lucas 18, 14. Todos juntos, digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. 1 Pedro 5,5 é uma palavra para os jovens, e é muito importante os jovens ouvirem essa palavra. O Senhor quer que nós honremos os mais velhos, eu não estou me referindo a mim, queridos. mas nós os mais novos, né? Eu até em relação a Moisés e Erasmo, né? É relativa a questão da idade, né? Entende? Quem é que está acima de ti em idade? Tem que honrar. O Telmo está acima de mim em idade, eu tenho que honrar o Telmo. E assim vai indo, os irmãos entenderam? Semelhantemente aos jovens, sede sujeito uns aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, nós só podemos nos vangloriar. Vamos ler esse texto de Tiago 4, 6 a 10. Antes ele dá maior graça, portanto diz, todos juntos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Vamos ler o versículo 10. Aqui, humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Nesse texto de Tiago 4, duas vezes mostra a palavra que é de se humilhar. É uma ênfase do Espírito Santo. O Espírito Santo chamando a atenção de nós, a igreja, para ter uma vida não de orgulho, uma vida de humildade. Há coisas que nós podemos nos vangloriar ou nos gloriar, mas somente, sabe em quem? No Senhor. Nós nunca podemos nos gloriar em nós mesmos. Só podemos nos gloriar no Senhor. Em Jeremias 9, 23 a 24, diz assim, diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Vamos completar? Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, desculpe, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz ao Senhor. Queridos, nós não podemos nos gloriar na nossa sabedoria, nós não podemos gloriar na nossa força, nós não podemos gloriar nas nossas riquezas, mas se nós temos alguma sabedoria, temos força e temos riqueza, temos que fazer o quê? Nos gloriar no Senhor, que dá todas as coisas, amém? Outro texto de 1 Coríntios 1, 30, 31, palavras de Paulo, e onde é uma referência no Novo Testamento a esse texto de Jeremias, e Paulo é modelo para nós de um discípulo, de um cristão, de um líder, e diz a palavra que ele foi modelo para todos quantos que iam ser salvos. Paulo é o nosso modelo também. Devemos seguir o caminho de Paulo de humildade e o caminho de Cristo, que é a humildade. Vamos ler? Mas vós sois dele, Cristo, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até na salvação, queridos, temos que nos gloriar no Senhor. Na filiação, que Moisés falou essa manhã, nos gloriar no Senhor. Em 2 Coríntios 10, 17 e 18, assim lemos, aquele porém, aqui vem a tônica de novo, o refrão no Novo Testamento, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. E olha aqui, atenção, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Teve um irmão que estava orando, ele era novo na fé, e disse, Senhor, eu te louvo pelo dia, te louvo pela salvação, te louvo pelo suprimento cada dia, e foi indo, se empolgou, e disse assim, Senhor, eu te louvo porque tu me louvas. Aí disse assim, Senhor, desculpa, Senhor, eu me dei mal. Né? Aí ele refez a oração, mas o coração dele não era orgulhoso, era um coração humilde. Em 2 Coríntios 12, 7, Paulo aqui dá um testemunho, que ele, o contexto, fala que ele foi arrebatado, queridos, até o paraíso, hein? E lá ele ouviu coisas que em palavras ele não conseguiria dizer. Ele viu a glória do Senhor. Queridos, de quem você sabe que foi arrebatado até o paraíso? É uma coisa rara, né? Paulo foi. Ah, e Paulo poderia ter voltado todo orgulhoso. e estava num perigo de ficar assim. Por quê? O senhor viu o coração de Paulo e o senhor tratou com Paulo. E veio então essa palavra para ele. E ele dá testemunho. Em 2 Coríntios 12, versículo 7. O livro de 2 Coríntios é o livro mais pessoal, íntimo, particular da vida de Paulo. Está ali. Quer conhecer Paulo? 2 Coríntios. E ele diz, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E ele diz que orou 3 vezes para sair aquele espinho da carne, que aqui não vou estar explicando o que seria. Ele também não explica, mas é um espinho da carne. E ele disse assim, tá bem, Senhor, eu orei 3 vezes, não tirasse espinho da carne. E o Senhor disse para ele, sim, para tu não te ensoberbecer, Paulo. Aí Paulo aprendeu uma lição. E ele disse, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Ah, queridos, o Senhor, só ele pode receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Qual é o cúmulo do orgulho? Aqui nós vamos entrando, né? O cúmulo do orgulho é ter orgulho na sua humildade. O rei Nabucodonosor estava assim, né? Eu me orgulho da minha humildade. Ele diz, o meu eu nunca me reprova. Ele sempre me elogia. Essa palavra aqui eu sempre ouvi no querido Nilcinho. O meu eu nunca me reprova. Sempre me elogia. Não é, não é assim, queridos. É só comigo? Obrigado. Só prova amorosa, nossa. Dele a quem diga. É uma rica pessoa, amorosa, simpática, espiritual. Lembra quem? Não. Mas tem um detalhe. Não o contrarie. Só quem diz essa lei. Uma rica de uma pessoa, só não contraria ele. Ah, o Senhor está tratando com o nosso orgulho. Amém? Nós podemos parafrasear Daniel 4, 30, no ponto de vista do orgulhoso. O discipulador orgulhoso. E essa ideia nasceu com o Márcio também, né, Márcio? Obrigado. Márcio é meu ajudante aí, nosso ajudante. Diz assim, ó, o discipulador orgulhoso. A discipuladora orgulhosa, né? Não só o irmão, mas a irmã. Não é esse o meu grupo de discípulos que eu edifiquei para a casa de Deus? Isso aqui é inspirado em Daniel 4:30. Não é esse o meu grupo de discípulos, o meu G12, que eu edifiquei para a casa de Deus com meu grandioso poder, dons e visão, e para a glória do meu ministério? Ah, queridos. Não é isso, né? Quem é que dá o fruto? Nós oramos, pregamos o evangelho, mas quem é que dá o fruto, queridos? É o Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer, e nada é nada. O orgulho é sutil. Ele é como um envenenamento que vai matando aos poucos nossa vida com Deus e nosso ministério. Temos que cuidar. É um veneno. Podemos ficar orgulhosos devido desentronizar o Senhor do centro da nossa vida. Como? Amar a nós mesmos e as coisas de Deus do que o próprio Deus e os irmãos. Temos que cuidar com isto. E aqui nós vamos colher uma árvore da soberba. E nessa árvore da soberba tem muitos frutos que o Senhor não quer na nossa vida. Por exemplo, divisões. Eu vou juntar divisões e visão, ou visões. Alguém disse que visão mais visão dá divisão. Ah, eu tenho essa visão, irmão. Ah, é? Outro. E eu tenho essa. Está aí agora. Querido, se nós temos a nossa visão, é orgulho. E vamos nos dividir dos outros, é verdade? Agora, se eu tenho uma visão de Deus, veja bem, não é minha, é de Deus. O que, que eu vou fazer? Eu vou me humilhar. E um irmão pode chegar perto de mim e dizer assim: eu tenho uma visão. Tu vai dizer o quê? Tu vai ser humilde. Tu vai viver aquela visão que você tem dado para ti. Pode até compartilhar, mas tu não vai ficar orgulhoso. Tu não vai se dividir desse irmão. Levantar crítica desse irmão no teu coração. Amém, queridos? Ah, nós somos a igreja da visão, né? Os visionários, né? Nós somos uma igreja que tem a visão do discipulado. No propósito eterno. Amém, queridos? Eu tenho dado muitas coisas para nós. Mas, queridos, se vem do, e vem do Senhor, não vem? Mas sabe para quê? Para nós sermos humildes. E vamos ajudar aqueles que nós entendemos que não têm essa visão do Senhor. Mas, querido, ajudar, sabe como? Lavando os pés. Amando. Servindo. Andando que à medida que o outro diz, fala mais, quero aprender mais. Os irmãos entenderam? Nós vamos ganhando o querido irmão com uma visão, mas com um coração de amor, amém? Ah, o Senhor quer homens e mulheres humildes. Se a visão é do Senhor, eu insisto em dizer isso, se é do Senhor, vem dele, que jactância eu vou ter e vou me dividir do irmão? Não, eu vou me humilhar. Recebi do Senhor, é dele. E não é só para mim, queridos, é para os outros. Eu vou me humilhar e vou compartilhar essa visão e vou amar meus irmãos. Dons e ministérios. Há pessoas que têm a soberba por causa dos seus dons e ministérios. Mas os dons e ministérios são concedidos para a igreja. Não para o nosso orgulho. Lembro de um irmão há muitos anos atrás. Ele era usado realmente em profecia. Um irmão que não é de Porto Alegre. E ele se considerava profeta. E nós estávamos numa reunião e ele disse assim, ó, eu sou profeta. Eu e o Rogério estamos juntos nessa reunião. Sou profeta, vocês têm que reconhecer o meu ministério. Ouvir o que o Senhor tem através de mim. Estava reivindicando isto. Ah, tenho aprendido, queridos, com Otmani, que quem exige, não é. Quem diz que é, não está sendo. Porque quem é, não fica dizendo. Jesus era humilde. Paulo era humilde. E não ficava reivindicando para si dons e ministérios. Queridos, quem é? Viva. É ou não é? Viva. Lave os pés dos irmãos. Viva. Isto. Doutrina e tradições. Aqueles ensinos que o Senhor nos dá. E tradições que podem ter no nosso meio. Se o Senhor quer mexer, ele pode mexer? Que não estou dizendo que nós vamos ser uma igreja insegura. Ah, até agora aprendemos isso. Mas não sei, eu tenho dúvidas se o ensino é esse. Não estou dizendo isso. Não, nós temos certeza que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu esses ensinos. O Senhor nos deu esses ensinos. Mas eu estou aberto ao que o Senhor quer mudar. Amém? Até eu estava lembrando uma vez, o Rogério viu que na porta do reino, quando fala ali do arrependimento, usa aquele exemplo da árvore, né, e tinha um desenho cortando o tronco. Ia ficar cepa, né? E o Rogério disse assim, ó, na Bíblia diz não é o tronco. Jesus falou que é para cortar aonde? Isso. Que isso, a próxima edição, já mudamos. Temos que estar aberto. Nós não podemos ter tradições de homens no nosso meio. Nós não podemos estar pegados a doutrinas no sentido de dizer assim, o Espírito Santo já falou tudo para nós. Queridos, eu digo assim, falou tudo. Mas ele pode falar mais também. Amém, queridos? Porque quem não se abre doutrinas e tradições para o Senhor mexer, isto é orgulho. Há muitos grupos, há muitos que não mudam, que estão aferrados a isso. Música. A gente se orgulha nessa parte da música. Eu tenho dito que o primeiro instrumento que o Senhor quer tocar é a vida do músico. O segundo instrumento é o violão, é o teclado, é a bateria. Mas o primeiro instrumento é a vida do discípulo. Por quê? Se o Senhor não pode tocar nas cordas desse músico, não pode tirar um som do Espírito Santo, que músico vai servir ao Senhor? Ele vai servir aos seus irmãos, ao mundo, com que tipo de música? Do céu ou de outras regiões inferiores? Ah, queridos, aquele que se humilha, deixa o Senhor tocar na sua vida. E se ele deixa o Senhor tocar na sua vida, o Senhor vai usá-lo para tocar na vida dos irmãos e tocar na vida dos incrédulos, amém? Espiritualidade, experiências místicas, zelo pela obra de Deus. Uma pessoa que começa a viver com uma vida espiritual, experiências místicas, tem zelo pela obra de Deus. E aqui eu até falo no sentido positivo. Estou orando, jejuando, estou crescendo. Não é? Eu estou tendo tempo com Deus. Como é o livro que Moisés falou? Espaço para Deus, como é que ele falou de manhã? Praticando a presença de Deus, amém, né? E eu começo a praticar a presença de Deus e de uma maneira tal, eu posso ficar tão orgulhoso que daqui a pouco eu estou andando nas nuvens. E os irmãos estão lá embaixo, né? Eu olho só de cima, né? Eu sou espiritual. Está entendendo? Queridos, a própria vida espiritual pode criar em nós, sabe o quê? Um orgulho. Eu não estou dizendo que nós devemos orar, jejuar, buscar o Senhor, praticar a presença dele. Devemos fazer. Mas, queridos, há muitos que, infelizmente, por causa da sua carne, ele começa a ficar orgulhoso disto. Está lembrando, muitos anos atrás, nós tivemos um dos retiros, um retiro de jovens, e tinha um jovem que realmente estava vivendo essa vida assim, intensa no Senhor, orando, jejuando, e sendo usado pelo Senhor tremendamente. E eu acelei, éramos coordenadores de um retiro de jovens. E nós, pelo Espírito Santo, botamos o querido irmão na cozinha. Para lavar prato, né? Ajudar lá. Acabou o retiro. O pai dele veio nos procurar. E disse, como é que vocês colocaram, para nós, né? Do retiro. Como é que vocês colocaram o meu filho, que estava buscando a Deus, que está orando, jejuando, como é que vocês botaram ele na cozinha? Mas, queridos, é na cozinha que começa um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Lavando os pés, servindo, ajudando a mãe, ajudando a esposa, e ali. Eu nunca esqueço, no Bom Conselho, e aqui eu quero dar um conselho bom, quando nós nos reunimos no Bom Conselho, nós temos que botar as cadeiras na reunião, terminou a reunião, tirar todas as cadeiras, era um trabalhão. E sabe quem sempre estava lá primeiro? Erasmo. Eu não era presbítero ainda. E eu chegava lá cedo também e eu ajudava o Erasmo. E o Erasmo dizia assim, de uma certa maneira, brincando, né? Eu não sei se eu levei a sério. Ele disse assim, quem quer ser presbítero, começa carregando cadeiras. Interessante isso. Inteligência, sabedoria. A gente que se gaba da sua inteligência e sabedoria, da sua cultura. Mas, queridos, nós fazemos a obra dependendo de nós ou nós fazemos a obra dependendo dele? Quem faz a obra dependendo de si, da sua inteligência, é soberba. Quem prega o evangelho dependendo do seu poder é soberba. Quem faz discípulos, quem cuida de vidas, aconselha, ensina, prega, exorta, disciplina discípulo, na sua força é soberba. Mas, queridos, se é no Senhor, é humildade. E o Senhor, sabe o que vai fazer? Vai abençoar aquela ministração. E vai poder ajudar o discípulo que tu está servindo. Quando nós servimos na força da nossa carne, na soberba, ajuda as pessoas é muito temporária. Mas quando nós servimos os nossos irmãos e pregamos o evangelho, dependendo do poder do Espírito Santo, então aquela ajuda será permanente. O Senhor, porque o Senhor, queridos, não pode trabalhar, agir, não pode fazer sua obra através de um coração soberbo. O Senhor só pode fazer sua obra, digo para mim e para os irmãos, através de corações, sabe o quê? Humildes diante do Senhor, amém? Amém. Tempo de fé e idade. Tem gente que pode ficar soberbo pelo tempo de fé e idade. Pode estar buscando honra por isso. Não estou desprezando, queridos. Tempo de fé. Eu estou chegando lá meus 30 anos de fé. Também não estou de idade. Eu fiz 54. Eu não estou dizendo com isso, queridos, que nós devemos nos gabar dessas coisas. Também não estou dizendo com isso que nós não devemos louvar ao Senhor da nossa vida, que nós chegamos aí, né? Tempo de fé, idade. Louvado seja o Senhor. Veja aqui, irmãos, né? 60, 70, indo para 80. Moisés e Erasmo indo para 80 anos, né? E esses homens aqui, eles não buscam honra para si. por causa do tempo de fé e de idade. Mas, queridos, sutilmente pode acontecer isso nas nossas vidas. Não, nós não podemos reivindicar. Ô jovem, me escuta aqui, eu tenho uma coisa para dizer para ti. Eu sou mais velho que tu, me ouve. Querido, você faz isso usando força na autoridade, sabe o que acontece? Possivelmente não está realmente desfrutando dessa autoridade. Quem exige autoridade não vai estar no Senhor desfrutando dessa autoridade. Não precisamos reivindicar a autoridade. Nós temos que ser exemplo no Senhor de vida. Amém? Nós não devemos estar presos a experiências que o Senhor nos dá. Não despreza as experiências, mas nós devemos buscar aquilo que o Senhor quer para a nossa vida hoje. Toda honra não devo buscar para mim, mas unicamente para o Senhor. Amém, queridos? Autocomiseração, timidez. Moisés sempre diz que timidez é a proteção do ego. E é o quê? Orgulho. Inveja é a obra da carne. Falta de transparência é outro fruto. Nós devemos ser transparentes, abrir nossas vidas. Quando nós temos esse encontro na segunda-feira, nós abrimos nossas vidas. Fraquezas, pecados, lutas. Ah, os presbíteros também têm lutas? Tem fraqueza? Sim, né? Só fazer assim na pele de vocês, a minha pele é a mesma. Ainda, nós não fomos arrebatados ainda, queridos. Mas, queridos, como nós precisamos uns aos outros para abrir o nosso coração. O nosso discipulador, que benção que eu posso abrir a minha vida para o meu discipulador, Moisés. Eu abro, tem luta, fraqueza, alguma coisa, fala, Moisés, meu discipulador, eu quero dizer umas coisas para ti, me ajuda aqui em oração. Eu abro. Queridos, vamos fazer valer o discipulado, amém? Não é discipulado de nome, bonitinho, eu estou em discipulado, mas está vivendo um discipulado mesmo? Está tendo um relacionamento transparente? Está abrindo a tua vida ao discipulador? Se tem uma luta na semana, num dia, alguma luta, alguma fraqueza, algum pecado, será que tu fica administrando aqui na tua vida? Isso é soberba muitas vezes. Não, eu vou superar os meus problemas. Não, é verdade, queridos. Temos que ser maduros. Mas, queridos, há muita coisa que o Senhor está dizendo também, mas procura o teu discipulador. Procura a tua discipuladora. Abre o teu coração para ele, anda em transparência. O que é isso? É se humilhar. Precisamos disso. Liderança. Um outro fruto dessa árvore, da soberba, pode ser a liderança. Gente querendo dominar sobre os outros. Dominar sobre o discípulo. Dominar sobre o rebanho. O Senhor não quer pessoas assim. Sabe por quê? Porque Jesus disse, ele deu exemplo. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para o quê? Servir. Queridos, nós como discipuladores, com os discípulos, o Senhor nos colocou para servi-los. E não para sermos servidos. Teve um bispo de uma denominação, o nome é Mamamã, não interessa o nome, mas ele dizia assim, eu sou de Cristo. Não, como é que dizia? Agora me entende. A igreja é de Cristo, logo a igreja é minha. Oh, eu sou de Cristo. A igreja é de Cristo. Logo, a igreja é minha. Queridos, revela um coração de soberba. Não podemos dizer isso nem dos discípulos. De ninguém. Queridos, tudo nós recebemos de quem? Do Senhor, amém? E devemos, aquele que se gloriar, se gloria em quem? No Senhor. Nós só lembrando, quando estávamos falando, certa vez sobre Daniel, aquele acontecimento, quando Jesus... Então, entrou em Jerusalém, montado num burrinho. Então, quando Jesus entrou, vocês sabem que toda a cidade correu para ver aquele grande acontecimento, e era profético, e as pessoas vinham com as mantas, palmas, folhas de árvore, e abanavam diante do Senhor entrando naquele burrinho, e havia então alvoroço, uma alegria. Só que o burrinho se deu conta que havia aquela alegria, as pessoas tudo alegres, né? Cantando hosana o que vem no nome do Senhor, havia aquele alegria, alvoroço, e o burrinho entrando ali, e o burrinho esqueceu que o Senhor estava em cima dele, e ele foi entrando, e meio que chegou assim no meio, quase lá da avenida, não sei que avenida seria, da Cis Brasil, indo por ali, aquele burrinho, uma hora meio que estaqueou assim, disse assim, ó, puxa, olha aqui. Até que enfim estão reconhecendo o ministério de um burro. Até que enfim estão reconhecendo que o burro não é tão burro assim. E ele começou a ficar muito alegre, começou a se exaltar, mas aquele burrinho esqueceu que quem estava montado em cima dele, quem era? Era Jesus. E as glórias não eram para ele, era para o Senhor Jesus. Eu não vou fazer uma aplicação aqui dura, nem para vocês, nem para mim. Mas, queridos, muitas vezes nós perdemos o bom senso, perdemos a humildade, somos orgulhosos quando nós buscamos glória para nós e não para o Senhor. Amém? Vamos ver a origem do orgulho, é o anjo caído, o diabo. E a origem da humildade é Cristo. Aqui um contraste, enquanto o anjo caído quis subir, Cristo quis descer. Enquanto que no anjo caído foi encontrado orgulho, em Cristo foi encontrado a humildade. Cristo disse dele mesmo que ele era manso e humilde de coração. Nós vamos ler um texto fazendo uma comparação com o anjo caído, Satanás, e depois com Cristo. Em Isaías 14, os irmãos podem abrir a Bíblia, mas ali também tem uma citação. No versículo 12 até o versículo 15 diz, aqui é uma referência à queda da Babilônia, mas também aqui tem uma menção à queda de Satanás. E diz assim, como caísse do céu, olha aqui, ó, quem fica soberbo vai para a queda. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olha aqui o eu, ó. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. E olha o que diz aqui, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Olha o que Satanás falou dele. Aqui, coisas que fala aqui. Aqui diz, caíste, porque ele quis subir, o Senhor o derribou. E ele diz, eu subirei acima das estrelas. Aqui se refere aos anjos, subir acima dos anjos. Exaltarei o meu trono, olha aqui, quantos tronos tinha na glória? Exaltarei o meu, olha aqui, ó, meu trono. Subirei, ou seja, ele quer subir. Serei semelhante ao Altíssimo. E ele queria ser semelhante, sabe em quê? Em autoridade. E ele tentou o diabo ser semelhante ao Senhor, sabe em quê? Em conhecimento. Mas, que ser semelhante ao Senhor. E diz então o juízo aqui, serás o quê? Precipitado. Sofrerá a queda. Podemos ver o desenho aquele do lado do anjo caído, depois? Depois. Quanto a Jesus, Filipenses 2, 5 a 11, é bem o contrário. Diz assim, vamos ler junto esse texto, vamos ficar de pé, vamos ler esse texto majestoso. Vamos ler juntos, Filipenses 2, 5 a 11. Todos juntos, vão declarando aquilo que a palavra declara do nosso amado Senhor Jesus. Esse aqui só vai até o versículo 8, mas eu vou ler até o 11. Não sei se a versão é a mesma. Diz assim, então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, irmãos! Glória ao Senhor Jesus. O Pai o exaltou. Glorificamos o nome dele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Cristo se humilhou duas vezes. Ele se humilhou na sua divindade. Porque de Deus, ele se fez homem. E se humilhou na sua humanidade. Porque dentre os homens, ele se fez escravo. Olha o que diz o texto. Existia a forma de Deus, mas não julgou como usurpação, não se aferrou o ser igual a Deus. Olha o que diz aqui. O que ele fez consigo mesmo? A si mesmo se esvaziou. Chamando para si esse esvaziamento. Assumindo que forma? Forma de servo. Olha de novo, diz aqui o reflexivo. A si mesmo se humilhou, pelo que também que aconteceu. Quem se humilha, ele já dizia, quem se humilha, o Pai exalta. Mas quem se exalta, o Pai humilha. Olha o que diz aqui. Pelo que também Deus o exaltou. E todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, queridos, aqui vamos fazer uma comparação interessante. O anjo caído, o diabo e Cristo. O anjo caído, o diabo, no caso era o anjo caído ainda, ele era servo de Deus, não era? Ele era um anjo. Mas ele queria o quê? Subir. Ele queria ser igual a Deus. Ó, ele exaltou-se. E o que aconteceu? Quando ele se exaltou, ele foi o quê? Humilhado. É o contrário de Cristo, queridos. Olha com Cristo o que aconteceu. Cristo, acerta, está para baixo agora. Cristo é Deus. Mas ele se fez o quê? Servo, escravo. Cristo, ele se humilhou. E o que aconteceu? O Pai então o exaltou. Ah, esse é o Senhor, queridos. Esse é o Senhor que nós servimos. É um Senhor, ele é rei. Mas ao mesmo tempo, ele se tornou escravo. João 13, né? Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o mestre, mas ele se tornou o quê? Escravo. Ah, que vida gloriosa o Senhor mostrou para nós. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvamos o seu nome. Nós queremos trazer algumas frases de André Murray, do livro Humildade, a beleza da santidade. Algumas frases, então. A humildade diante de Deus não é nada, se não for aprovada, se não for provada em humildade diante dos homens. Tem vários textos que Paulo então mostra advertência sobre isso, como nesses textos de Romanos em diante. Então tem várias citações aqui que mostram, queridos. Então, Paulo chamando atenção, todos esses textos chamam atenção, sabe do quê? Isso aqui vai estar no site, tá? Na nossa página. Os irmãos, examinem-se todos esses textos aqui. Esses textos falam dos relacionamentos entre os irmãos da igreja. Que tem esses relacionamentos de amizade. Um dos textos que eu li é Filipenses 2. Quando aqui Paulo fala, então, do exemplo de Cristo que se humilhou, o contexto ali de Filipenses 5, o contexto é que havia uma aparente divisão na igreja entre dois líderes. Principalmente duas irmãs. Havia um problema ali. E Paulo, então, escreve essa carta também. Escreve para chamar aquela igreja à humildade. Para ser humilde, humilde diante do Senhor. E aí ele traz o exemplo de Cristo. Ou seja, ele traz o exemplo de Cristo para que os irmãos não se dividem entre si. E sejam humildes, como Cristo assim o foi. Frase que eu quero mencionar aqui, desse livro chamado Humildade e a Beleza da Santidade. André Murray, é isso que você diz? Murray. Ó. Oh. André Murray. É, mas está escrito em português, né? Não, Andrew Murray. Tá. Deixa assim. Como é que é uruguaiana? Diz assim, então, frases. Diz assim, eu, presta bem atenção, estamos indo para os finalmente. Eu é um personagem muitíssimo exigente, requerendo o melhor assento e o lugar mais elevado para si mesmo. É verdade isso? Ou é, só acontece comigo? Ou só em uruguaiana? E sentindo-se dolorosamente ferido, se seu clamor não é reconhecido, A maioria das discórdias entre os obreiros cristãos surge no protesto desse gigantesco eu. Quão poucos de nós entendemos o verdadeiro segredo de tomar nosso lugar nos salões mais humildes. Que tremendo isso. Outra frase. Olha que frase. Vamos ler juntos? Essa aqui merece lermos juntos. O que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído vivendo em você. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. Hein? Podia parar aqui, né? Outras frases. A mais alta lição que um crente, um discípulo, tem de aprender é a humildade, queridos. Ó, que todo cristão que busca avançar na santidade, lembre-se bem disso, pode haver intensa consagração, zelo fervoroso, experiência celestial. E ainda assim, se tais experiências não forem impedidas por procedimentos especiais do Senhor, pode haver uma inconsciente alta exaltação com isso tudo. Olha que terrível. Foi o que aconteceu com Satanás, mas não aconteceu com o nosso amado Senhor Jesus. Última frase. O Espírito daquele que lavou os pés dos discípulos faz com que nos seja, de fato, uma alegria sermos os menores, sermos servos uns dos outros. Aleluia. Queremos mostrar um quadro. Tem um quadro de aplicação prática que fala onde é que tem que expressar a nossa humildade. A nossa humildade em Cristo. Eu vou dizer assim, a humildade de Cristo. Eu não vou dizer a nossa humildade. A humildade de Cristo tem que... Ela tem que aparecer onde? Na relação com Deus. Na relação com os irmãos. Na relação com os vínculos de discipulado, companheirismo. A relação com a igreja na cidade onde nós vivemos. Nós somos uma das congregações da igreja na cidade, amém? Tem que se manifestar também na igreja na cidade. E também com os incrédulos. Agora sim, vamos entrar nesse quadro. O que o Senhor pede de nós está em Miqueias 6:8. Ele, vamos ler juntos, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é o que o Senhor, olha o que diz aqui, ó, pede de ti, pede de mim, cada um de nós. O que, que ele pede? Senão que pratiques, vamos dizer juntos, a justiça, a retidão, e ames a benignidade. E olha, vamos dizer bem alto, e andes humildemente como teu Deus. Amém, queridos? Nós estamos em Osório, o Senhor falando sobre humildade, e nasceu uma poesia nessa ocasião, e diz assim a poesia chama Humildade. A maior virtude é a humildade. Todas as virtudes procedem dela. De todas, é a mais bela. Quem a poderá viver? Cristo a viveu e exemplo nos deixou. Ele que de coração era manso e humilde. Que graciosa é essa virtude. Através de nós, ele a quer viver. Humildade, como Cristo viveu, é uma vida em total dependência do Pai, que coloca-o em tudo em primeiro lugar. Humildade é a expressão da santidade. Ó, que essa virtude seja em mim vista, essa fragrância de Cristo por onde eu passar. Amém, queridos? Que sejamos assim, mansos e humildes como Jesus. Qual deve ser a nossa oração? O Senhor tem nos falado muito sobre a oração do Salmo 19, 12 a 14. Vamos ler e orar essa palavra. Quem pode entender os seus erros? Vamos orar dizendo, expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que senão a senhoria de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Que tipo de homens, que tipo de mulheres queremos ser? Aprovados ou usados por Deus? Nós queremos ser o quê? Os dois, né? O ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. Ainda mais quando é orgulhoso. Agora, aquele que é aprovado por Deus, que vive em humildade, portanto, é usado por Deus. Amém? Queridos, quando fala de Cristo em Atos 2, não diz Jesus varão usado por Deus. Sabe o que diz ali? Jesus varão aprovado por Deus. Ora, porque ele era aprovado por Deus, então ele era o quê? Usado por Deus. Queridos, mas para nós sermos aprovados e usados por Deus, só tem um caminho, a humildade de Cristo. Deus não pode fazer uma obra através da tua vida e alcançar os outros se somos orgulhosos. Se temos um princípio de Satanás na nossa vida e na minha vida. Não, queridos. Se nós tivermos a humildade de Cristo na nossa vida, então ele pode nos usar para alcançar vidas para Cristo, para abençoar a igreja do Senhor. Vamos abrir no Apocalipse, vamos ficar de pé, no capítulo 4, versículo 9. Esse é um texto que o Senhor tem dado aos presbíteros, já durante alguns anos. Apocalipse 4, 9. Com esse texto nós vamos ler e vamos orar. Essa atitude que esses 24 anciãos tiveram diante do trono de Deus, devemos ter. Então diz assim, e aqui fala, aqui diz então, vamos ler juntos o versículo 10 e 11. Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criados. Queridos, esses 24 anciões, o que que eles fizeram? Depositaram as suas coroas. O que que coroas? O que que nos falam coroas? Falam de? Pode ser alto? Glória, honra, autoridade, poder, majestade. Tudo que o Senhor dá para nós. Mas o que que eles fizeram? Eles tiraram daquilo que o Senhor deu para eles, toda aquela autoridade, tiraram, representando aquela coroa e se ajoelharam e depositaram diante do Senhor. Mas, queridos, quando estava lendo esse texto, o Senhor me fez ver que antes deles terem tirado a coroa, eles tiraram a coroa, sabe por quê? Porque eles viram o trono de Deus. Queridos, quando nós olhamos o trono de Deus, quando nós olhamos toda a riqueza de Deus, nós vamos enxergar nossa pobreza. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos ver todo o seu amor. E vamos ver quanto falta em nós. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos toda a humildade de Cristo. E olhamos todo o nosso orgulho. Ora, o que nos cabe fazer, se não nos ajoelhar diante do Senhor e entregar então nossas coroas. Cristo fez isso. Ele se ajoelhou diante dos discípulos, lavou seus pés. Ali ele tirou a coroa e estava lavando os pés dos discípulos. O rei se tornou escravo dos seus discípulos. Ó, queridos, o que te espera de nós se não essa mesma atitude? Amém? Vamos esse fim de tarde fazer isso diante do Senhor? Vamos orar então. Entrega a tua coroa. Entrega a autoridade que o Senhor deu para ti. Entrega a palavra, a unção. Entrega isso que te chamo de discipulador ao Senhor. Senhor, entrego todas essas coisas a ti, Senhor. Vamos humilhar diante dele. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Aleluia. Que nós cantamos hoje. Shurabakandarabakarabakai. Surabarashiririandramaramakai. Aleluia.